Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara dedica esta semana à votação de iniciativas de proteção a crianças e adolescentes. Sessão da Câmara homenageia o Dia Internacional da Menina. Participantes de debate defendem soberania digital de países do BRICS. E acompanhe o primeiro capítulo da reportagem especial sobre o luto paterno e materno. O plenário da Câmara dedica esta semana à votação de iniciativas de proteção a crianças e adolescentes. Em sessão do Congresso, o foco será a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e de vetos ligados ao novo marco legal do licenciamento. Acompanhe na reportagem de Cid Queiroz.
Para marcar o 12 de outubro, a Câmara realiza a Semana da Criança, com votação de projetos que ampliam a proteção dos nossos jovens. O Grupo de Trabalho sobre Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambiente Digital indicou 5 propostas. A coordenadora do grupo, a deputada baiana Rogéria Santos, do Republicanos, adianta que um dos projetos será o que disciplina a atuação de influenciadores mirins. O outro será o projeto que estabelece protocolos de acolhimento e agilidade na tramitação de processos em que a vítima seja criança ou adolescente.
Mas a gente sugeriu temáticas. A gente sugeriu, por exemplo, a questão do trabalho infantil digital. É uma questão muito latente, é um clamor social. As autoridades brasileiras que são especialistas nesse sentido, inclusive autoridades judiciais, tratam essa temática com muita preocupação. É um tema muito caro que, por vezes, tem trazido sérios problemas às crianças e adolescentes no Brasil, assim como também a questão de um protocolo de atendimento, acolhimento, investigação e todo o procedimento na proteção dessas crianças e adolescentes.
Entre outros, também podem ser incluídos na pauta do plenário o projeto que estabelece incentivos à formação de professores da educação básica, o projeto que transforma em lei o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a proposta que garante acesso prioritário de crianças e adolescentes a áreas naturais, a proposta que possibilita o uso de inteligência artificial no combate a crimes contra crianças e adolescentes em ambientes virtuais, o projeto que cria o selo Compromisso com a Primeiríssima Infância e o projeto que trata do uso consciente das tecnologias digitais e o combate à violência nas escolas. No plenário do Congresso, a semana será para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e de vetos presidenciais à Lei do Licenciamento Ambiental. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, anunciou sessão conjunta para quinta-feira.
Na semana que vem, provavelmente na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós teremos convocada por esta presidência uma sessão do Congresso Nacional com 2 itens da pauta de discussão: a Lei de Diretrizes Orçamentária e o outro item da pauta serão todos os vetos remanescentes presidenciais em relação a uma única lei, a Lei de Licenciamento Ambiental do Brasil.
O líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, pediu para que os vetos sejam apreciados em conjunto com a medida provisória que cria a licença ambiental especial para projetos estratégicos e o projeto de lei que simplifica o licenciamento ambiental para empreendimentos de pequeno porte.
O conjunto desses 3 temas ficarem sintetizados nessa apreciação de vetos e eu aproveito para convidar, inclusive a Lita Tereza, para nós tentarmos organizar um calendário de diálogo junto com o governo, junto com a ministra Gleisi, nesse interregno até a próxima quinta-feira, para construirmos um bom acordo.
Representante da bancada ruralista e líder do Progressistas, a senadora Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, é quem negocia em nome do Congresso com representantes do governo essa pauta.
Tem 15 itens dos vetos presidenciais que fazem parte da medida provisória e que nós já estamos discutindo aqueles que a gente pode acatar ou não, construindo uma medida provisória eficiente, moderna e que atenda ao licenciamento ambiental nesse espírito de ser menos burocrático, mas sem perder a eficiência e resguardar o meio ambiente.
A medida provisória e o projeto sobre o licenciamento foram apresentados pelo governo para preencher as lacunas deixadas pelos vetos a trechos do novo marco legal do licenciamento ambiental. Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Sessão da Câmara homenageia o Dia Internacional da Menina. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a solenidade.
Mais de 25 milhões de mulheres declararam já terem sofrido violência doméstica e familiar no ano de 2023, segundo dados da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher do Instituto Data Senado. Dessas mulheres, 35% afirmaram que sofreram a primeira agressão antes dos 20 anos de idade. Segundo a Organização das Nações Unidas, em todo o mundo, as meninas seguem enfrentando desafios para acessar educação, saúde e proteção para viver uma vida livre de violência. Para conscientizar sobre o problema, a ONU instituiu o dia 11 de outubro como o Dia Internacional da Menina. E a Câmara celebrou em sessão solene essa data comemorativa, contando com a presença de deputadas e senadoras, representantes dos direitos da infância e juventude, além da presença de meninas de diversas escolas e institutos do país. A deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, afirmou que esse dia deve ser considerado como chamada à consciência.
Eu quero dizer que esse momento ele não é uma data apenas simbólica, é um chamado à consciência. O Dia Internacional das Meninas nos lembra que cada menina carrega dentro de si um futuro inteiro, esperando para florescer. Mas esse futuro só será pleno se ela puder crescer livre da violência, do abuso, da exploração e do silenciamento.
Para identificar possíveis casos de violência e exploração infantil, fique atento aos seguintes sinais: mudança de comportamento da criança, silêncio predominante, baixo rendimento escolar, mudanças de hábitos súbitas, como a perda de sono, do apetite ou da concentração, dentre outros. Caso seja identificada violência ou exploração infantil, a recomendação é acionar um dos canais de denúncias para a proteção de crianças e adolescentes, como o Disque 100, o Conselho Tutelar ou a polícia. Alguns desses cuidados têm sido ensinados nas escolas por meio de projetos que incentivam a educação sexual no ambiente escolar, como reforça a estudante de 17 anos, Manuela dos Santos.
Eu queria dizer que a educação transforma vidas. Eu estou aqui através da educação e colocando a pauta aqui que as escolas, na maioria das vezes, elas são um espaço de acolhimento, porque quando muitas meninas sofrem abusos, todos os tipos de abusos, inclusive abuso sexual, dentro de casa, a escola, além de ser um espaço de educação, é um espaço de acolhimento para todas nós.
Para encerrar a homenagem pelo Dia Internacional da Menina, a aluna de 11 anos do Colégio Militar Dom Pedro II, Clara Daça, utilizou as palavras de Martin Luther King Jr. para expressar o desejo de um futuro melhor para as meninas ao redor do mundo.
Eu tenho um sonho. Eu sonho que meninas e meninos sejam tratados igualmente. Não que a gente, como menina, chegue da escola e vá lavar pratos, enquanto os meninos vão brincar de bola. Não com o peso da violência que tantas meninas ainda vivem, tanto psicológica como física. Eu sonho que a gente nunca perca os direitos que já conquistamos e que a gente avance cada vez mais. Eu sonho com um dia que cada menina tenha voz, vez e oportunidade de ser tudo o que ela quiser ser.
A sessão solene em homenagem pelo Dia Internacional da Menina foi solicitada pela deputada Soraya dos Santos, do PL do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Participantes de debate defendem soberania digital de países do BRICS. A repórter Noelle Nobre acompanhou a discussão e tem mais detalhes.
A alta dependência do Brasil em relação às grandes corporações estrangeiras de tecnologia, as chamadas Big Techs, a necessidade de construir infraestrutura própria e uma possível cooperação com os demais países do BRICS foram os principais pontos de um debate realizado pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados. Realizada a pedido do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, a reunião contou com representantes de Brasil, China e Índia. Atualmente com 11 países membros, o BRICS é visto como foro para a articulação político-diplomática e a cooperação. Os palestrantes convergiram que a soberania tecnológica é essencial para a determinação pessoal na era digital. Isabela Rocha, do Fórum para a Tecnologia Estratégica do BRICS+, criticou a situação brasileira. Ela observou que, apesar de o Brasil ser um dos que mais utiliza smartphones e ter um polo industrial robusto em Manaus, segue como um país que importa estrutura tecnológica e utiliza plataformas de internet estrangeiras não regulamentadas por aqui.
Onde que nós, brasileiros, podemos promover os nossos valores, conservar a nossa cultura? Isso não acontece a partir do momento em que as infraestruturas não são nossas, que a regulamentação não é feita no Brasil.
Na avaliação de Xiao Yudan, consultor de políticas de ciência e tecnologia de Pequim, a prevalência de algumas nações na tecnologia é danosa, pois concentra geograficamente e politicamente a cadeia de suprimentos, sujeitando as economias a disputas e impondo padrões normativos. Integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Ergon Kugler propôs que a soberania deve partir da reflexão sobre quem controla a tecnologia, por quê e para quê. Ele também defendeu a urgência da regulação.
Sem regra, sem lei no ambiente digital, a gente fica à mercê de regra do exterior nos pautando.
Ergon Kugler destacou ainda que o dinheiro que o governo gasta com software e estruturas externas daria para construir infraestrutura mínima, como bancar 86 data centers. Ele se referiu aos 23 bilhões de reais destinados pelo Brasil entre 2014 e 2025 a contratos de softwares, serviços em nuvem e aplicações de segurança fornecidos por empresas estrangeiras. O debate foi conduzido pelo deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Começou a prova proposta que busca ampliar a oferta de imunoterapia pelo SUS. A repórter Maria Neves explica a questão.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou proposta que inclui a imunoterapia entre os tratamentos a serem oferecidos pelo Sistema Único de Saúde a pacientes com câncer. O texto aprovado condiciona a utilização da terapia às diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde e aos parâmetros aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a relatora, deputada Giovânia de Sá, do PSDB catarinense, manter a atual sistemática de incorporação de novos medicamentos é importante para a manutenção do sistema público de saúde, em especial a eficiência e a economia.
Considero ser importante que a imunoterapia a ser ofertada observe a atual sistemática legal que envolve a incorporação de novas tecnologias ao SUS, atribuição de competência do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, o CONITEC.
O projeto original da deputada Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, obrigava o Sistema Único de Saúde a oferecer a imunoterapia a todos os pacientes com câncer. O texto também determinava que o poder público deveria criar centros de referência em imunoterapia em todas as regiões do país. A relatora Giovânia Sá manteve apenas a determinação de que o sistema público deve capacitar os profissionais de saúde sobre o tratamento com imunoterapia. A imunoterapia consiste em combater o câncer por meio da ativação do próprio sistema de defesa do corpo do paciente. A ideia é que o organismo seja fortalecido por medicamentos e elimine a doença com menos efeitos colaterais indesejados. A proposta, que inclui a imunoterapia entre os tratamentos a serem oferecidos pelo SUS, será analisada em seguida pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Outubro é o mês do luto gestacional, neonatal e infantil no Brasil. Começamos hoje uma série de 5 reportagens com a jornalista Daniele Lessa, que conversou com mães e pais que atravessaram a experiência do luto e que se mobilizam para que o Brasil transforme a maneira de lidar com a situação.
Reportagem especial.
Quando a minha filha morreu, na hora me veio assim minha mãe na minha cabeça, porque a minha mãe já tinha falecido, né? Mas eu ouvia falar que ela tinha passado por perdas, né? Que ela tinha perdido gêmeos e tinha perdido um menino. Sabe assim, na hora que eu tive o diagnóstico, né, do óbito dela, eu falei, meu Deus, a primeira coisa que veio na minha cabeça, minha mãe passou por tudo isso sozinha.
Desde que o mundo é mundo, a morte sempre esteve presente, incluindo a morte de bebês. Arrisco dizer que todas as pessoas reconhecem que a perda de um filho é um enorme sofrimento, talvez o maior sofrimento. Mas foi só nesse ano de 2025 que o Brasil passou a ter uma lei, uma política nacional de humanização do luto materno e parental. Eu sou Daniele Lessa e essa reportagem especial contará histórias sobre luto e sobre afeto, em conversas com mães e pais que viveram a perda de um filho. O poeta Manuel Bandeira chamava a morte de a indesejada das gentes. Falar sobre ela continua sendo difícil, mas necessário. E também a outra questão. Provavelmente, toda a família, em algum momento, passou pela perda de um bebê e não falou mais sobre o assunto. Hoje, mães e pais querem falar, e isso conecta passado e futuro. Um passado marcado pelo silêncio e um futuro com a esperança de mais diálogo e acolhimento diante da morte de uma criança. E no presente, vemos as mulheres que construíram essa mudança. Foram muitas que, a partir de perdas pessoais, ajudaram a mudar a realidade de suas cidades e a escrever a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. Começamos por um ponto essencial: o que é um luto humanizado? Luto humanizado começa por não minimizar a perda. Começa em ver essa criança que morreu como um ser único, com nome, insubstituível. Existe uma maneira muito comum de oferecer consolo que, na prática, fere os pais. Você é nova, logo logo terá outro filho. Ainda bem que você já tem um filho, né?
Eu ouvi assim, por exemplo, ainda bem que você não ouviu ela chorando, né? Assim você não teve tempo de se apegar.
A Perla Frangiotti é professora de educação física da rede pública da cidade de Araraquara, em São Paulo. Já era mãe de uma menina e passou com tranquilidade pela gravidez da segunda filha, a Heloísa. Com 36 semanas e 6 dias, o coração da bebê parou de bater e não foi possível achar a causa do óbito. Perla passou por uma cesariana e teve seu afastamento de 60 dias, prescrito por um médico, reduzido para 30 dias pelo governo do estado.
Quando ela morreu, eu achei de verdade que eu estava enlouquecendo. Falei, gente, não é possível, porque eu estou sentindo tanta coisa, assim, está doendo tanto, e parece que está todo mundo me falando que não foi nada, né? Não foi nada, já passou. Infantil, ninguém fala assim para uma mãe que perdeu um filho de 5 anos, ainda bem que você tem o outro, ou já se engravida de novo. Porque as pessoas tiveram uma história com essa criança existiu socialmente. Então ninguém duvida que aquela mãe está sofrendo, aquele pai está sofrendo, aquele irmão está sofrendo.
Passar pela morte da filha fez com que Perla se lembrasse que ela mesma já tinha repetido essas frases de consolo quando uma amiga perdeu sua criança no dia da alta do hospital.
Eu lembro que eu fui visitar ela, mas assim, também reproduzindo acho que tudo que eu não gostei que reproduzissem comigo, né? Inclusive, quando depois que minha filha morreu, eu cheguei para ela e falei, olha, você me desculpa, porque eu não fazia ideia. O que era, eu me virei do jeito que dava, né? E ainda na época ela falou assim, nossa, Perla, se eu te falar que você foi a única que veio me visitar, você acredita? Porque como ela morreu, ninguém veio.
A internet foi o primeiro lugar onde Perla encontrou um diálogo real, conhecendo pessoas que também tinham sofrido alguma perda gestacional e neonatal. A perda gestacional é quando o bebê morre antes do nascimento e a perda neonatal quando isso acontece até um mês depois. Conhecer outras histórias ajudou Perla a perceber que não estava louca, estava atravessando um luto. Em seguida, ela criou o grupo de apoio Transformação e, tempos depois, estava de volta no mesmo hospital onde aconteceu o parto da Heloísa, para capacitar os profissionais sobre o luto materno. Quando indicar um grupo de apoio para alguém que perdeu um bebê? Perla responde que pode e deve ser o mais rápido possível. Cada pessoa experimenta, de forma pessoal, como a troca em grupo pode indicar caminhos para refazer o cotidiano. A página Laços União Brasil, na rede social Instagram, reúne grupos de todo o país.
Porque o luto, Dani, cada um vai viver de um jeito, né? Não tem jeito, não tem como eu tirar a sua dor, não tem como eu fazer nada. O que eu posso fazer é estar com você, é te apoiar. No grupo eles vão querer saber assim, você deu um nome para esse bebê? Ah, mas eu não sabia que sexo era porque eu perdi de início. Não tem problema, você sente no coração algum nome ou alguma maneira carinhosa de você se referir a ele?
8 anos já se passaram desde que a Perla teve a Heloísa. Nesse período, várias coisas estão diferentes. Leis estaduais e municipais, aprovadas por iniciativa de mães que passaram por perdas, já mudaram o panorama de algumas cidades. Existem hospitais que implantaram protocolos voltados para perda gestacional e neonatal. E a conversa sobre o assunto está acontecendo com mais frequência, como estamos fazendo por aqui. Mas um grande marco foi ter uma política nacional com diretrizes claras. O projeto de lei foi aprovado na Câmara em abril de 2024, aprovado no Senado um ano depois e se tornou lei em maio de 2025.
Por isso eu sempre digo que é importante a presença das mulheres nos espaços, na Câmara Federal, Municipal, nas Assembleias Legislativas, exatamente porque elas trazem consigo as suas lutas, as suas histórias. E eu não consigo imaginar qual o sentimento, a dor de uma mãe ao sofrer uma perda de um bebê.
A deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, que ouvimos agora, é autora do projeto de lei aprovado na Câmara. A proposta determinava atendimento especializado e locais separados para que, após a morte de um bebê, as mães não ficassem no mesmo ambiente em que outras mulheres tinham acabado de dar à luz. A esse projeto se juntaram outros, com temática semelhante. É o que chamamos projetos apensados. Eles são analisados e votados juntos. Um desses projetos, elaborado em conjunto pelos grupos de apoio e apresentado pelo então deputado Alexandre Padilha, tinha a proposta de uma política abrangente, com responsabilidades para o governo federal, estados e municípios. Todas essas propostas se transformaram na Lei número 15.139 de 2025.
E eu, pessoalmente, nunca imaginei na vida. Eu não sou política, sou uma professora. Tipo do interior, caipirona, fazer parte da elaboração de uma lei, eu não sabia que isso era possível, né? Mas é, e juntando forças, né, a gente chegou longe, e muitas das pessoas que participaram desse processo, a gente nunca se conhecia pessoalmente, foi tudo virtualmente. Nesse primeiro impacto, as pessoas tendem a focar na dor, nessa dor dessa perda. Mas a gente não está falando da perda, a gente está falando do amor, a gente está falando desses filhos que ficam.
É Essa reportagem faz parte de uma série de 5 capítulos, intitulada Conversas sobre Luto Materno e Parental. Reportagem de Daniele Lessa. Produção de Mércia Maciel e edição de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias e trilha sonora original de Lou Ribas. Todo esse material está disponível também na página da Rádio Câmara na internet, no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquim, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão, secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia, boa semana para você.
Câmara é notícia.